Professor Roberto Montemor, a UFMG vai organizar já a partir do mês que vem uma série de oficinas, né, para discutir o macrozoneamento envolvendo 34 municípios aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. O senhor participa ativamente aí dessas discussões. Pode explicar para a gente como que funcionam essas oficinas e como que vai ser o cronograma também daqui para frente?
Bem, essas oficinas se inserem aí, fazem parte do processo de elaboração do macrozoneamento metropolitano que foi contratado pelo Fundo Metropolitano de Desenvolvimento, através da Agência Metropolitana, a UFMG. A coordenação é aqui do CDPLAR, mas participam professores e alunos de várias unidades da UFMG, atualmente uma equipe de mais ou menos 50 pessoas. E nós já fizemos dois grandes encontros aqui na UFMG, dois seminários, além de participar e apresentar isso na Conferência Metropolitana. E agora começamos o trabalho de campo de verdade. Então foram criados em cada um dos 34 municípios grupos de acompanhamento, grupos técnicos e grupos de mobilização social. E são representantes das prefeituras, né, que são encarregados de articular, né, tecnicamente e mobilizar a sociedade civil. Então, são duas rodadas de oficinas. A primeira agora, que é para o diagnóstico da região metropolitana, a identificação das zonas de interesse metropolitano, das áreas, dos grandes equipamentos, dos problemas de acessibilidade, da identificação dos problemas de fronteiras, enfim, a ideia é mapear nessas regiões, quais são as questões metropolitanas. E aí, depois, em junho, nós voltamos para uma série de 8 oficinas, aí já para discutir as propostas, para discutir o que foi identificado, enfim, já num sentido propositivo.
E a partir daí já surge um relatório, algum tipo de projeto?
Sim, sim, sim. Nós já fizemos visitas técnicas a todos os 34 municípios, e aí se reunindo com os prefeitos, secretários, representantes da sociedade civil, com a participação também da agência. Então nós já temos um panorama de quais são os problemas principais. Então nós já temos, vamos agora atualizar isso. Então a ideia é identificar como é que os municípios estão vendo a sua inserção nessa região imediata, quer dizer, as suas relações com os vizinhos, as suas relações com a metrópole e com a região metropolitana como um todo. Então aparecem vários casos, vou citar só um aqui, por exemplo. O pessoal de Esmeraldas, por exemplo, tem uma preocupação dupla, de uma melhor acessibilidade a Belo Horizonte, que eles têm linhas de ônibus escassas, têm condições precárias para chegar aqui, e uma melhor articulação com Florestal e Juatuba, que é uma relação muito direta que eles têm.
Certo, a gente costuma pensar muito na questão do, o senhor falou da questão de Esmeraldas, do acesso, do linhas de ônibus que não atendem do jeito que deveriam. Talvez esse seja um primeiro pensamento que vem à nossa cabeça quando a gente fala de questões metropolitanas, mas existem inúmeros outros temas, né, em comum e que afetam cada cidade de um jeito diferente, né, que também vai ser levantado aí nesse projeto grande, né, professor?
Sim, nós vamos identificar zonas de interesse metropolitano. Por exemplo, aquela região do Vetor Norte, pega Betim, né, o centro de Betim, o eixo que vai até Contagem. Isso tem um sentido supramunicipal, para além dos municípios, né, que interessa a todos os municípios vizinhos. Então, a ideia que está por trás disso é uma descentralização, né, das funções metropolitanas. Outro seria, por exemplo, as novas áreas industriais. Outro seria as áreas de preservação. Você tem zonas de interesse metropolitano, como, por exemplo, os grandes sistemas de abastecimento de água. Precisamos de áreas para depósito de resíduos sólidos, de lixo, né, para criação de aterros sanitários, usinas de lixo, etc. Isso também é de caráter supramunicipal. Você tem regiões de interesse turístico, identitário, né, como a Serra do Gangarela, como o Maciço do Espinhaço, e existe um trabalho no plano que identifica esses grandes complexos culturais ambientais, que a gente chama de CACs. Nós estamos só começando, isso vai se estender até o final do ano. Então temos agora essa sequência de oficinas que começa agora dia 13, para durante o carnaval e volta em março, e depois então vamos produzir um diagnóstico, depois lá em maio e junho, logo depois da Copa, vamos ter mais essa outra rodada de 8 oficinas.
Perfeito, professor. Então, a gente aqui na Rádio FMG Educativa agradece a sua participação e a gente continua acompanhando aí como vão ser essas oficinas, para o senhor ir detalhando também, à medida que elas forem acontecendo, né, quais os principais problemas levantados aí em cada uma dessas regiões. Está certo?
Está ótimo, Lucas.
Obrigado,
tá. Viu? Nos vemos depois. Um abraço. Tchau.